Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o inovador Professor Mauri.
O Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Tarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, que te traz informação e diversão.
E tudo isso com o oferecimento dos nossos queridos amigos da Gelox Fechaduras Eletrônicas.
Quer uma fechadura eletrônica?
Gelox!
Quer uma fechadura eletrônica?
Gelox!
Quer uma fechadura eletrônica?
Gelox, Gelox, Gelox!
É isso aí, então acesse g-lox.com.br.
Falando devagar, g-lox.com.br.
Mas, senhor Tato Tarkan, nós temos uma novidade para compartilhar com a cavalaria.
Sim, uma novidade de deixar as pessoas com o cabelo em pé. Nós estamos com uma nova temporada, um novo jogo, o Áudio Jogo 2!
Sim, senhoras e senhores, uma nova temporada para o Áudio Jogo, uma história interativa, totalmente dramatizada, onde você toma as decisões pelos personagens e faz seu próprio caminho.
É um podcast completamente diferente de tudo que você já ouviu. Toda semana sai um episódio novo, uma nova fase, porque a gente tá falando de um jogo, então é uma fase. E aí, nessa fase, você escuta o que está acontecendo na história e aí toma a decisão que vai rolar na outra semana. E não é do tipo, ah, eu tomo a decisão e aí acontece na semana que vem. Não, 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 não. Na outra semana tem vários episódios e aí você vai escolher o caminho que você vai fazer. Uma pessoa pode ouvir uma história completamente diferente da outra. São 9 fases do jogo e ao todo, 11 finais diferentes.
Então você pode assinar o feed exclusivo do Audiojogo, é só procurar Audiojogo em qualquer aplicativo de podcast ou acessar audiojogo.com.br e ouvir diretamente pelo nosso site.
Agora uma informação muito importante, tanto para quem tá chegando agora e vai conhecer agora o Audiojogo, quanto para as pessoas que já conhecem, já ouviram o primeiro jogo, que essa nova aventura não é uma continuação da primeira, é uma série antológica, ou seja, você pode começar ouvindo pela segunda temporada.
Não tem problema.
São histórias diferentes em universos diferentes. Você pode ouvir, inclusive, junto ao mesmo tempo. Enquanto estão saindo as fases do jogo 2, você pode ouvir no jogo 1 também, assim como você joga 2 jogos de videogame ao mesmo tempo.
É isso aí, senhoras e senhores. E o trailer dessa segunda temporada, né, dessa nova aventura, já está disponível no feed do Audiojogo. E, Tato, tem mais uma novidade.
O quê?
Nós já temos um teaser lá no YouTube mostrando quem são os atores, o elenco principal que estará no Audiojogo, senhoras e senhores.
Exatamente, temos um elenco estrelar. E agora você tem que ver o teaser.
Tem que ver o teaser porque, meu, você não vai acreditar quem está no elenco.
Posso falar só um nome?
Pode.
Mel Lisboa.
Eu posso falar um nome também?
Fala um nome.
É difícil porque tem tanta gente que eu gosto. Taíde.
Caraca.
João Gordo,
mano. Eu falei dois. Cara, tem muita gente da hora, assim, sabe? Tem muita gente. Tem que ver o teaser, tá lá no nosso canal do YouTube. Já se inscreve. Olha, tem trilha sonora feita por uma banda de rock alternativo que eu acho horrorosa, que é o tema. Tem versão exclusiva de música do Taíde, tem muita coisa da hora. Esse audiojogo está espetacular, então já se inscreve no feed pra você não perder nenhum segundo desse jogo.
E no Top 10 de hoje, Tatu,
vamos continuar a nossa lista e falar agora das tecnologias dos anos 50.
Isso mesmo, senhor. Senhoras e senhores, chegamos à Era de Ouro dos Estados Unidos.
Que, putz, professor Mauri, Era de Ouro dos Estados Unidos tem muita coisa. Desde eletrodoméstico até alta tecnologia que a gente usa hoje em dia, que surgiu nos anos 50.
É justamente porque, senhoras e senhores, estamos falando aqui do processo de reconstrução após a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, tecnologia, desenvolvimento desenfreado para a sociedade.
Sim, foi um momento de explosão cultural, tecnológica, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E, obviamente, mantendo nossa tradição no Top 10, a classificação foi feita com base no quanto a tecnologia desenvolvida naquela década impactou o mundo até hoje.
E pra vocês terem noção do que a gente tá falando aqui, senhoras e senhores, se liga só nessa menção honrosa. Videocassete.
É verdade. Talvez você que esteja ouvindo o Top 10 hoje, né, seja novo demais pra poder ter a referência. Mas o videocassete foi um item tecnológico revolucionário, porque ele criou o segmento de home video, que é hoje o serviço de streaming.
Antes você escolhia um catálogo online, você ia num catálogo físico, pegava a fita, colocava no aparelho e aí assistia o filme.
Catálogo físico conhecido como locadora. Porque antes disso, você assistia ou no cinema ou quando passava na televisão.
Era as duas
opções. Você não tinha opção. Você ia no cinema, assistia o que tava passando, e ia no canal de televisão e assistia o que tava passando.
E era só isso. Agora o videocassete realmente merece essa menção honrosa.
E cada vez as menções honrosas vão ficando maiores, porque, professor Mauri, estamos chegando mais perto dos nossos dias atuais. Código de barras. Foi inventado também na década de 50.
É isso aí, o bichinho surgiu em 1952. E sua ideia original era identificar vagões de trens de carga.
Levou quase uma década para cogitarem usar o código de barras para qualquer outra coisa. E hoje em dia ele tá presente em praticamente tudo que a gente...
Tudo.
Qualquer coisa que você compre tem o código de barra, até porque é estrutura de leitura ali, né? No mercado, pum, código de barra
facilita, valor, né?
É, código de barra em tudo. Será que um dia a gente chega nisso no QR Code?
Oh, ia ser maneiro, hein?
Você já, pum, já pagou, inclusive.
É, isso aí, pegou.
Pagou. Podia estar em alguma coisa, né? Estamos vendendo essa ideia, inclusive. Registrado automaticamente.
Então, faça a sua lista que começou o Top 10.
Abrindo o Top 10, senhoras e senhores, o Exterminador do Futuro, a pílula anticoncepcional.
O Exterminador do Futuro é horrível.
Mas tem uma função social gigante a pílula anticoncepcional.
Rapaz, a pílula anticoncepcional, a famosa que conhecemos e utilizamos hoje em dia, ela foi criada em 1950, porém, entretanto, todavia, né, ela gerou bastante polêmica.
Controvérsia.
Deu dor de cabeça. Tanto pela comunidade médica, quanto pela sociedade conservadora.
Não, levou quase uma década para que a primeira pílula fosse aprovada e comercializada nos Estados Unidos, dando uma opção de controle de natalidade para as mulheres, porque é óbvio que sempre houveram métodos anticoncepcionais, né? Mas a pílula anticoncepcional, ela teve um papel muito importante, inclusive na história da escalada do poder feminino, de você ter controle sobre o seu próprio corpo.
Realmente.
Da sociedade não falar o que você tem e o que não tem que fazer.
E a pílula anticoncepcional, obviamente, ela não sobe mais na nossa lista, porque ela, apesar do seu papel, né, importantíssimo, ela tem vários problemas colaterais, né? Tem os efeitos colaterais. É complicado, é muito hormônio, isso mexe demais, né, com o corpo da mulher.
Principalmente em uso contínuo, né? Tipo, óbvio que a gente historicamente reconhece o valor da pílula anticoncepcional e o fator transformador dele na sociedade, mas é muito complicado isso. Eu gostaria que tivesse uma pílula anticoncepcional masculina também.
Pô, com certeza, eu tomaria.
Eu tomaria a pílula anticoncepcional masculina. Fácil. Até porque, assim, por exemplo, a gente tá num momento, hoje, um pouco diferente. Mas se a gente for olhar na década de 90, começou nos 2000, tinha um medo muito grande de superpopulação, né? Vem sendo discutido desde os anos 80. Essa situação, óbvio, melhorou muito de lá pra cá, né? Esse diálogo mudou um pouco. Mas o planejamento familiar é uma coisa muito importante no desenvolvimento da sociedade. E os métodos anticoncepcionais têm uma importância gigantesca para que isso seja possível, que as pessoas continuem tendo uma vida sexual saudável, que tenham relações saudáveis com seus companheiros.
Tem uma curiosidade ainda, Tato, nessa história.
Porque
ali na cartelinha, né, tem as pílulas placebo, né, ali, entre aspas, que faz parte da cartelinha que as meninas tomam. Eles criaram isso pra manter, né, o período de menstruação natural nas mulheres, mas não seria necessário. Eles colocaram lá muito mais pra fazer uma moral ali, junto com a Igreja Católica, pra ver se rolava uma aceitação.
Porque a parada é que o fato da mulher sangrar tem uma representatividade em várias religiões, né?
É, isso aí, então, não afetaria o ciclo natural do corpo.
No quesito saúde, em teoria, se todas as pílulas da cartela tivessem, de fato, os hormônios e tudo mais, a pessoa só não menstruaria, né?
É isso aí.
Que doideira, cara.
9.
Nona colocação! Vamos com a famosa caixa preta.
Como assim?
Porque assim, vamos lá, Mauri. Primeira coisa, acidentes de avião são um problemaço, né?
Realmente.
Especialmente se a gente não tiver como saber a causa dos acidentes que aconteceram.
É, isso aí. Como que a gente vai evitar que aquilo aconteça de novo?
Exatamente. E por isso a importância da famosa caixa preta, que é um dispositivo que, na verdade, na maior parte das vezes é laranja.
Isso é uma caixa laranja, mas
tudo bem. É, que registra tudo o que acontece com a aeronave e é super resistente para que possa ser recolhida e analisada por técnicos.
Entendi, então ali é como se fosse uma memória do que está acontecendo o tempo todo dentro da aeronave.
Exatamente, é um registro para que você entenda quais foram as falhas, né, para aquele acidente. Apesar de que o avião é um dos meios de transporte mais seguros que nós temos hoje em dia, ainda assim ocorrem acidentes.
É isso aí.
Os ancestrais da caixa preta datam de 1939, na França, quando engenheiros fizeram as primeiras tentativas de gravar dados de voo. E aí nessa versão, por meio de fotografias. Com a Segunda Guerra Mundial, outras tentativas mais aperfeiçoadas foram feitas, mas todo o sistema ainda era muito rudimentar e dependia de fotos e uma maneira de fazê-la sobreviver ao acidente. Foi só em 1958 que um cientista e engenheiro de aviação australiano chamado David Warren produziu um protótipo que chamou de unidade de memória de voo. E em 1953, Warren havia auxiliado nas investigações de diversas quedas inexplicadas de aviões Comet, o que estava colocando em risco o futuro da aviação comercial. E a partir de então, passou a desenvolver um projeto de um dispositivo de gravação de áudio da cabine do piloto e dos dados de voo que usavam uma bobina de aço magnetizada com mais chances de permanecer intacta caso de acidente.
Que loucura, então o cara levou 5 anos pra fazer o projeto acontecer do jeito que a gente conhece.
Não, e o que é muito maluco, porque as autoridades da aviação australiana não botaram muita fé, mas o Warren levou sua invenção para a Inglaterra, onde foi rapidamente adotado. E aí, na década seguinte, a caixa preta se tornaria um componente obrigatório nos aviões.
É, e o Tato falou, né, que normalmente ela é laranja justamente porque é uma cor muito diferente.
Para ser fácil de achar.
É isso aí. Então, visualmente localizável de maneira mais
não
fácil.
Não faz sentido. É porque os dados lá são sigilosos. Então, como os dados estão protegidos, tem esse simbolismo do uso da palavra da cor preta. Não faz sentido a gente ter uma caixa com dados que são importantes para entender o negócio e a gente pintava de camuflada.
É isso aí.
Imagina, caixa camuflada. Mas podia ser uma caixa laranja.
Oito.
Na oitava colocação, esse salvou vidas, hein? O marca passo!
Caramba, marca... Tem muita gente hoje que não tem ideia do que é um marca passo, mano.
É, realmente. A galera que fala, quê?
Marca passo?
Pra que é isso?
Eu acho isso, minha avó tinha marca passo. Acho que meu avô também tinha.
É mesmo?
É, mas minha avó tinha marca passo.
Ela podia ficar perto do micro-ondas.
É, né? É isso, o negócio de tomar cuidado com o ímã e tal, né? E na minha cabeça, eu falei, mas por que que fica marcando os passos da avó, né? Depois que eu fui entender o que era.
Como boa parte das tecnologias apresentadas aqui nessa série de podcasts, muitas ideias dessas novas tecnologias surgem bem antes delas realmente serem postas em prática, né? E um dos casos é o do marca-passo, que tem as suas origens em experimentos bizarros feitos no século XIX em condenados à morte que tinham acabado de ser decapitados.
Meu Deus, que história horrível! Horrível.
Os seus corpos eram usados para testes com estímulos via eletricidade.
Ah.
E aí isso deu aos médicos na época uma compreensão melhor de como o coração funciona.
Faz total sentido. Assim como a gente, quando falou de Frankenstein aqui nos nossos podcasts, a gente falou dessa admiração, assim como, por exemplo, a partir da década de 60 a gente também teve com a tecnologia nuclear, né, atômica. Os seres humanos passam por essas fases. Depois, nos anos 90, foi a genética, né? Inclusive na ficção, é utilizado muito uma nova tecnologia que aparecia. E no século XIX teve esse momento da eletricidade ser essa coisa fantástica que poderia levar o homem onde jamais esteve. E de fato a humanidade chegou em lugares assim inacreditáveis por conta da eletricidade.
É,
mas
isso aí.
É, o marca-passo é um rolê que salva vidas.
Mas o primeiro dispositivo mesmo, o precursor do marca-passo, ele foi desenvolvido em 1930 e foi capaz de reanimar um coração com impulsos elétricos conduzidos para dentro da caixa torácica por meio de uma agulha.
Ele tava meio abatido, aí vai lá, anima coração!
Anima!
O problema é que ele pesava 7 quilos e era movido por um relógio que precisava de corda a cada 6 minutos.
É, isso é um problema pra uma tecnologia que te mantém vivo. Se você é esquecido, tem que pagar alguém pra minutos. Cada 6 minutos falar, opa! Opa, 6 minutos, corda, 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 corda.
Só que em 1958, né, um cientista sueco desenvolveu sob encomenda de um médico um marcapasso implantável sob a pele, com uma frequência fixa de 70 impulsos por minuto a 12 volts, comandado pelos transistores de silício. E no dia 8 de outubro de 1958, o equipamento foi implantado em Arne Larsson, que sofria de graves perturbações de ritmo cardíaco. E essa foi a primeira de milhares de pessoas que teriam suas vidas salvas pelo reloginho elétrico.
Fica dando um choquinho no coração.
7.
Na sétima colocação, vamos com a Supercola.
Supercola já apareceu por aqui, né?
É, a gente falou dela no Top 10 Erros de Laboratório, que já dá o spoiler, né, de como a tecnologia surgiu, né? A gente...
Dá um resumão.
O pesquisador da Kodak, Harry Coover, estava tentando inventar lentes de plástico para miras de arma durante a Segunda Guerra Mundial, quando se viu uma confusão grudenta, quando a sua composição química se revelou ser um adesivo fortíssimo que também secava numa velocidade impressionante. No princípio, Harry achou que a sua mistura de cianoacrilato não servia pra nada.
Pra ficar colando tudo.
Pra colar os dedos, né? Que é horrível, né, cara? Já que ela colava tudo que tocava. E aí ele deixou a coisa de lado. Depois de um tempo, trabalhando em outro projeto com o colega Fred Joyner, o acidente aconteceu novamente. E aí o Fred sim percebeu o potencial da substância pra ela ser comercializada de fato. Tipo, ô, ô, ô! Cê é louco? Foi o que ele falou.
Disse
Fred Joyner.
Você é louco?
E aí, a partir da década de 1950, a Supercola começou a ser vendida e é usada pra praticamente qualquer coisa. Até mesmo pra deixar pessoas penduradas em uma das edições do BBB aqui no Brasil. Lembra disso?
Eu lembro.
De cabeça pra baixo.
Programa de televisão eles faziam isso também. Tipo,
colocava um carro.
É, isso aí. Eu pegava um guindaste e pendurava uma pessoa presa pelos pés, assim.
Pra mim, o maior problema da Supercola é a tampinha dela, cara. Porque...
A Supercola fica na tampinha.
É, não. E aí, às vezes estampa o negócio, vocês têm que ir com uma agulha furar. Uhum. Aí eu fui consertar alguma coisa em casa, putz, pingou no piso, sabe? Uhum. Às vezes tá lá, aquelas, parece que tá molhado o chão o tempo todo. Porque
essa ficou, gota.
Ficaram as gotas de cola ali. E não dá pra tirar, né? Super cola, é uma super cola, né? Uma colinha.
Você precisa de um super removedor.
Então, mas aí eu removo o piso.
Você precisa de um hiper removedor.
É isso. Eu preciso de uma kriptonita pra raspar em cima da super cola. Essa foi uma piada tão rápida que nem o Mauri percebeu. Daria pra dar duas voltas no mundo.
Na sexta colocação, senhoras e senhores, o Teflon!
Não, peraí. Esse daí também tava no do de laboratórios, dentro de laboratório lá no Top 10, mano.
É isso aí, temos uma dobradinha aqui, tá? Foi uma década boa, a gente disse lá no começo. Foi uma década boa. O Teflon, né, ou PTFE, como é conhecido na comunidade científica, foi descoberto por acidente em 1938, quando o cientista da DuPont, Roy Plunkett, estava desenvolvendo um novo gás CFC para refrigeração. Quando o Roy cerrou um dos containers de gás usados em seus experimentos, ele notou uma reação que ocorreu entre o gás tetrafluoretileno e a lata de ferro. O resultado é uma substância repelente e meio encerada, que a princípio ele não viu nenhuma aplicação prática.
Mas como a curiosidade faz parte da, não só do ser humano, mas da comunidade científica, eles fizeram experimentos com a substância e fizeram com que ela começasse a ser utilizada na indústria militar. E daí em diante, fazia todo sentido ser aplicado depois nas coisas. Mas é pra deixar mais resistente, liso, não grudar a coisa? Eu odeio quando gruda omelete lá em casa.
E foi só em 1954 que alguém pensou de fato em criar uma camada de teflon nas panelas e frigideiras para impedir que a comida grudasse com o calor, né?
E como já dissemos, o pioneiro culinário foi o francês Marc Gregoire, que estava cogitando usar a substância em seu equipamento de pesca para evitar que a linha enrolasse, até sua esposa comentar que aplicar em panela seria mais útil do que na vara de pescar.
Pô, coloca na panela,
né? Você nunca fez panqueca? Vai, Mark, levanta essa bunda daí e vamos colocar na panela, na frigideira.
5.
Quinta colocação! Vamos com o painel solar.
Eu sonho em ter uma casa energizada por painéis solares.
Sabia, eu sonho em ter uma casa.
É mesmo? Caramba! De verdade, cara. Deve ser. Da hora, sei lá, ter uma energia eólica. Ia ser, pô. É. Ser independente.
Ser off-grid. Você quer ser off-grid, mano?
Não. Eu quero ser independente.
Tá bom. Mas quando a gente fala sobre alternativas sustentáveis para a produção de energia, além de off-grid ser um termo em inglês, a gente também tem top of mind. Porque assim, quando a gente pensa em produção de energia elétrica sustentável, me vem na cabeça painel solar.
É, isso aí. Na hora vem painel solar.
E os painéis solares passaram por uma baita jornada em seus quase 70 anos de existência.
E realmente, ainda bem que passou por essa jornada, porque era uma tecnologia muito cara e ela não conseguia ter uma autonomia tão boa assim, né?
Exatamente! Hoje a gente teve um avanço bom o suficiente para que, primeiro, a gente tivesse, de certa forma, acessível a tecnologia das células fotovoltaicas. Gostou dessa?
Bonito.
Mas ao mesmo tempo, o aproveitamento elétrico que faça a pena você investir nessa tecnologia.
Mas quando que foi inventado?
A tecnologia foi criada em 1954, quando um cientista chamado Gerald Pearson, dos laboratórios Bell. Cara, a gente fala muito, né? Quando vai falar de invenção, o laboratório Bell tá sempre aí.
Bell e DuPont, né?
Bell, DuPont, Xerox, os caras tão que tão.
É, isso é mesmo.
Mas então, o Gerald Pearson inventou a primeira versão de células solares de silicone que eram práticas e comercialmente viáveis. A coisa só não pegou pra valer mesmo até hoje, porque apesar de promissora, a tecnologia não é lá aquelas coisas. As células de Pearson tinham uma eficiência de 6%. Enquanto, pra você ter uma referência, tá? As tecnologias atuais já chegam a 20%, que comece a valer a pena investir de fato na tecnologia.
A longo prazo, a muito longo prazo, ela acaba valendo a pena. Ainda mais quando você tem uma Tesla por trás que coloca bateria pra você armazenar energia junto. Não só gerar e compartilhar com a rede elétrica, sei lá, estatal e tudo mais. Não, você armazena a sua própria energia.
Aí você fica totalmente independente mesmo, Ori. Off-grid.
Eu quero desse jeito.
A gente ainda não chegou lá com o painel solar, mas eu espero de verdade que num futuro próximo a gente tenha essa belezura rodando em todos os nossos lares.
4.
Quarta colocação, senhoras e senhores, vamos com o cartão de crédito.
Eu tenho mixed feelings, Mauri.
Por quê?
Mixed feelings, eu tenho sentimentos confusos em relação a isso.
Por quê?
Porque, de certa forma, eu gosto do cartão de crédito pela praticidade, né? O dinheiro de plástico, a gente só carrega um cartão de crédito e resolve todo o problema. Mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado. Porque cartão de crédito, se não faz um bom uso, um uso inteligente, aí você se endivida.
Não.
E a taxa do cartão, a gente sabe que não é cara.
O negócio é complicado.
É bom, mas depende.
Tem que tomar cuidado. O cartão de crédito, ele é a principal forma de pagamento hoje no planeta, ainda mais pela internet, né?
No momento que a gente tá, Mauri, praticamente tudo que eu compro é pelo cartão.
Então, se você tem um cartão de crédito, você está facilitando a sua vida se você souber utilizar com inteligência.
Na verdade, então, se você tem um cartão de crédito, considere apoiar a Rede Geek através de todas as plataformas. A gente tem várias delas. É só acessar redegeek.com.br/apoio e você vê como contribuir para um conteúdo de qualidade que você gosta. Confere e confia.
E o primeiro
primeiro cartão de crédito foi criado pela Diners Club, naquele esquema clássico que era realmente muito fácil, né, de você conseguir forjar, quando você pegava um aparelhinho, colocava o cartão dentro e aí passava e aí no carbono, criava uma espécie de nota promissória praticamente.
É, né? E aí quem pagava essa, entre aspas, nota promissória era a operadora do cartão, né, e aí você recebia cobrado na fatura. Eu nunca vi isso pessoalmente.
Você nunca viu isso pessoalmente?
De passar, eu me lembro alguma coisa, sei lá, da Mesba, Map, meu pai deve ter feito isso em alguma
vez. Não, mas até recentemente. Mas
eu nunca usei a máquina desse jeito,
mano. Nossa, eu nunca. Não sei.
Pra mim já é passar o cartão, digitar a senha, ou agora sem contato.
Caramba.
No celular, pá, super fácil, super prático e simples.
Eu, cara, inclusive, uma das primeiras compras que eu fiz com o meu salário que eu ganhei foi um óculos pra mim, um óculos de grau, né? Eu queria um óculos novo.
Eu precisava
de um óculos novo. E aí eu fui na loja, na ótica e tal, comprei. E aí tava bem no momento de transição entre, né, a máquina de cartão eletrônica ali, né, de conectada à internet através de uma linha telefônica, e essas maquininhas tradicionais, né? Eu fiz minha compra e, como eu quis parcelar aí muitas vezes porque não tinha condições de pagar,
vida real, né?
É isso aí. Ela utilizou a maquininha, né, tradicional, porque era como que tava conseguindo fazer o parcelamento. E aí nunca chegou a cobrança.
Você tá zoando?
Acho que eles perderam o papel e nunca veio a cobrança daquele óculos. E aí eu fui na loja, tipo, sei lá, um mês depois, porque não veio a cobrança, né? Eu fui 2 meses depois, porque eu falei, ah, putz, deve ter pegado um mês.
Ah, pegou o dia.
No dia, né? E aí foi,
já foi o dia certo.
É, né? Isso aí, aí fui só no outro mês. Aí no outro mês não veio, eu cheguei lá na loja, a loja tinha fechado. E aí, mano, eu ganhei
você
um óculos.
Você faliu uma ótica.
Foi tipo isso. E tem outro detalhe também, eu lembro, quando eu tava no processo de transição também, os caras, antes de passar a maquininha, eles ligavam pra central pra confirmar se você era um bom pagador.
Ah, porque se não for, eles cortam o cartão,
é, que isso nem vi em filme. É isso aí, porque senão tinha chance de fraude, né? Aí o cara ligava, não, peraí, deixa eu fazer a conferência. Ligava, falava, ah, o cliente, código tal, tal, tal. Eu falava, não, pode continuar a compra. Então você liga, os caras ligavam na central pra saber se você era um bom pagador.
Que doideira!
Mas uma coisa é fato, né? O cartão de crédito, mesmo com toda essa burocracia de passar na maquininha, ligar e tal, ele sempre foi muito prático, porque você não precisava ficar carregando aquele monte de dinheiro.
Pra quem tem, né?
É, né? Mas é uma parada, compra, tipo, pô, né?
Às vezes eu vou fazer uma compra e aí fica muito mais fácil de você ter que levar dinheiro, moeda, qualquer coisa que seja, levar simplesmente um cartão que vai atender as suas demandas independente do que você precise ali na hora, sabe? Poxa, eu vou, sei lá, sair de casa. Na época que a gente podia sair de casa, eu vou sair de casa, fazer alguma coisa. Tem sempre uma notinha de dinheiro escondida na meia, embaixo da palmilha do tênis, e um cartão, porque, poxa, se precisar de alguma coisa, eu tenho aqui um cartão, vai funcionar.
Vai funcionar. Mas acho que a grande sacada, né, o pulo do gato, foi da American Express, quando eles popularizaram, na verdade, o uso do cartão. Que eles abriram o crédito para mais pessoas, criaram um sistema de parcelamento, e aí isso realmente ficou muito popular. Todo mundo queria utilizar o cartão de crédito para poder fazer suas compras.
E hoje em dia a gente já tem todas as outras tecnologias de pagar com contactless, né? Sem contato,
os chipzinhos.
Cartão de crédito virtual.
E até mesmo utilizar o celular para fazer pagamento, que é uma coisa extremamente prática.
Pois é.
3. Colocação desse top 10, vamos com o modem.
Mas como assim? O modem tá aqui? É internet.
Calma. A gente chega lá. Mas antes, assim, terceira colocação. Por que está tão alto? Porque é muito claro, sem modem, sem internet.
Então, faz assim, sentido. É, não dá pra ter um sem ter outro.
O modem faz com que tudo seja possível. Toda essa mágica, você tá ouvindo a gente agora, foi graças a algum modem aí no caminho. Pelo menos por enquanto. Mas o modem original surgiu sob demanda para os sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial.
Ah, indústria bélica.
Eles eram usados para conectar e sincronizar várias estações de radar, bases aéreas e centros de controle espalhados pelo país.
É, faz sentido. Pensando nessa lógica de rede, o pulo para a internet estava ali, né?
Exatamente, porque a lógica era você ter vários computadores da defesa, né, norte-americana conectados para que eles fizessem uma rede de segurança. Depois da abertura da internet para o público geral, aí os modems realmente se popularizaram e começaram a ser produzidos em massa, até o mais que bem-vindo, óbvio, advento da internet banda larga, que transformou a internet, que hoje em dia é uma mescla, né? Se é um modem com roteador, a operadora já fecha, já traz tudo, coloca um negócio lá, um roteador de merda, com um modem mais ou menos, e tá todo mundo feliz. Né?
Ah, mas eu sou da época da internet discada.
Ah, não, mas com certeza os modems de hoje estão bem melhores do que os da época dial-up, né? Que a gente tinha que discar, e aí fazia... Toca o somzinho aí, toca o somzinho aí.
Ai, arrepiou aqui.
Me lembro do domingo. Domingo, pá, era um pulso só, conectado na internet.
Depois da meia-noite.
Mas aqui a galera jovem não sabe o que é. Dê graças a Deus se você não sabe o que é. E ó, devo aproveitar e dar uma dica. Pega o modem da operadora que vem lá, desativa o Wi-Fi e conecta um roteador de qualidade. Você vai ver, a sua internet vai ser bem melhor assim. Se precisar de dica, acessa youtube.com/edgeek, que tá sendo top 10 com o maior nível de divulgação de tudo. Porque lá a gente faz umas avaliações de roteadores pra melhorar a sua internet. Nosso canal de tecnologia, ó, show de bola.
2. E na segunda colocação, senhoras e senhores, se na terceira temos molde, na segunda, a fibra ótica.
Sempre fui fã.
Oha.
Sempre fui fã.
É da hora demais. Primeiro que é mega high-tech, né?
Não, a ideia de você ter um fiozinho de luz é assim, nossa senhora.
Um fiozinho de luz, parece que a pessoa vai morrer,
tá? É, não, mas um fiozinho de luz,
tá? Você tá um fiozinho de virar luz. A fibra ótica foi inventada em 1956 por dois cientistas.
Sim, Harold Hopkins e Narendra Singh Company, do Imperial College de Londres.
Olha só. E desde a sua criação, já era a melhor forma de envio e recebimento de informações, com uma vantagem bem larga sobre a sua concorrência.
E eu já explico por quê.
E o único problema, na verdade, eram os custos exorbitantes e a fragilidade do sistema.
Também falaremos sobre isso aqui.
Afinal, qualquer lasquinha, qualquer quebrinha, você perde conexão e aí não faz sentido. A fibra ótica faz. Isso sem contar que na época, pelo processo de fabricação, tinham muitas impurezas e isso deixava a fibra ótica menos eficiente.
Inclusive, Mauri falou aí sobre fragilidade, né? Qualquer lasquinha, problema na fibra ótica. Fica a dica que aquele fiozinho que entra na tua casa, o delicadinho de fibra ótica, não pode ficar dobrando aquele negócio lá, não, porque aí sua internet morre.
Né? E detalhe, aquele fiozinho que é bem fino, na verdade, aquilo ainda não é só fibra ótica.
Tem um monte de proteção, porque a fibra ótica é um negócio de nada.
Fibra ótica é tipo fio de cabelo, assim, é realmente muito pequenininho ali, ela está em volta de Kevlar.
E toda a lógica da tecnologia de fibra ótica vem de uma noção bem inteligente, que a coisa mais veloz que a humanidade conhece no universo é a luz. Então, se você vai transmitir dados da maneira mais rápida possível, é através da velocidade da luz. Então, esse fiozinho tá transmitindo, na verdade, luzinhas piscando lá do outro lado, e elas é que transmitem a informação.
É isso aí, então é um fio que transmite pontos de luz para carregar as informações. Mas esse processo, né, essa ideia de transformar, né, a luz a um meio de transporte de informação, não foi muito bem documentada, mas o fato é que os cientistas revolucionaram o sistema de dados décadas antes mesmo da internet surgir.
Sim, a fibra ótica veio antes da internet para as pessoas.
E poucos anos após a sua implementação, as primeiras tentativas de conexão via fibra começaram a surgir. E aí, bicho, as superconexões aconteceram. E chegamos onde nós estamos hoje.
Na super rodovia da informação, que é a internet.
A internet!
A informação na velocidade da luz ali. E as pessoas usando, na verdade, pra fazer compras e ver pornografia.
Ah, Tato, uma curiosidade. Você tá falando de pornografia aí e tal, todo empolgado. Mas não é só a internet que utiliza da fibra ótica pra trocar informações rapidamente. Todo o mercado financeiro seria bem menos ativo sem a capacidade de acompanhar as flutuações em microsegundos. Graças à capacidade de transmissões de 10 bilhões de bits por segundo através da fibra.
Aí o bicho pega.
Recapitulando.
Você que tá perdido no meio de tanta tecnologia impressionante e se esqueceu aonde começamos esse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
décima colocação, o exterminador do futuro, a pílula anticoncepcional.
É muito legal, a gente só precisa vencer alguns conceitos pra deixar o negócio bom mesmo.
Isso aí.
E resolver algumas questões aí do hormônio também dá uns problemas.
Nove.
Nona colocação, temos a caixa preta, que é laranja.
Oito.
Na oitava colocação, essa salvou vidas, o marca-passo.
Tá vendo, vó? Um dia eu aprendi pra que servia.
Sete.
Na sétima colocação, os dedos grudados com a super cola.
Seis.
Na sexta colocação, o teflon, aquela camadinha antiaderente que você tem nas suas panelas.
Se não tem, deveria ter, né? Teflon é bom.
Cinco.
Na quinta colocação, o painel solar.
Eu ainda vou estar na minha casa.
Quatro.
Na quarta colocação, o cartão de crédito.
É bom, mas é bom tomar cuidado também.
Aquele que finge que é seu melhor amigo.
Não, é bom, é bom.
Ah, é?
Só tem que ficar atento.
Três.
Na terceira colocação, o modem.
Ah, o modem. Obrigado, internet.
Dois.
Na segunda colocação, a fibra ótica.
Dados na velocidade da luz.
E na primeira colocação desse top 10, vamos com o microchip.
Cara, mano, tudo tem microchip.
Tudo.
Mas vamos lá.
Houve uma época, jovem ouvinte que está aí do outro lado, em que computadores usavam o mesmo espaço de um loft conceito aberto dos irmãos à obra na Faria Lima.
Era gigante.
Cada computador era uma casa.
Era uma sala.
E os seus sistemas dependiam de válvulas e tubos de vácuo para computar os milhões de cálculos. E era praticamente impossível fazer isso numa escala menor.
A não ser que...
Em 1958, Jack Kilby e Robert Noyce criaram uma versão miniaturizada do processador, que na sua primeira versão só tinha um transistor, três resistores e um capacitor.
Mano do céu!
Para efeito de comparação, o M1 aí que a Apple tá anunciando, né? O processador ARM da Apple, Apple Silicon.
Colocando nos computadores.
Tudo nos computadores, agora no iPad também. Ele tem 16 milhões de transistores.
Você tá me zoando. O primeiro tinha um só.
Tinha um só, agora tem 16 milhões. E cada vez a gente tá aprendendo a fazer microchips, microprocessadores cada vez menores.
E tudo acaba recebendo hoje um microchip, né?
Praticamente tudo.
Caramba, velho.
Acho que, sei lá, tirando alimento...
mas parte do processo ainda deve ter microchip
deve
ali,
ter,
né,
pra coisa do caminho.
Localização e tal.
Sim. Caramba.
Mas sem o passo inicial de Kilby e nós, seria impossível a gente conceber um mundo com os computadores pessoais, notebooks, tablets, celulares e todos os dispositivos inteligentes que a gente tem à nossa volta. A gente praticamente estaria vivendo, num comparativo aí na realidade atual, a idade da pedra da tecnologia. Um computador com a capacidade de abrir seu perfil no Facebook teria o tamanho de um prédio de 15 andares.
Pelo amor de Deus.
E dessa frase, o mais impressionante é quem abre o Facebook hoje em dia?
Eu não uso mais o Facebook. Instagram eu até entendo, tá? Mas Facebook...
E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe, ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987 656950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback vai poder aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. E para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e a pesquisa são do Fernando Baroni. A arte do Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.